Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, boa tarde a todos. Começamos aqui mais um fechamento do mercado. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos, 13 de agosto. Pessoal, excepcionalmente hoje, uma live só comigo e com Roberto Mota. Motinha, mais ou menos hoje, né, meu amigo? Como é que foi? Me conta um pouquinho o que você viu do mercado.
É, Villegas, eu acho que a gente tem alguns pontos importantes para conversar, para chamar atenção. Acho que a principal questão é a movimentação das taxas de juros globais. Tá, lembrando, no início da semana, ou semana passada inteira, quantas vezes eu botava gráficos aqui dizendo que as taxas de juros estavam na mínima histórica e isso dava suporte, isso era o pano central de suporte para o preço de ativos, etc, etc, etc. Essa semana, pessoal, teve duas inflações que chamaram muita atenção nos Estados Unidos, tanto o índice ao produtor quanto o índice ao consumidor, tá? Vieram bem acima do esperado. Um esperado era 0,2, veio 0,6. É, isso reacendeu algumas dúvidas, até que ponto esse excesso de estímulo na economia em todo o globo já não começou a surtir efeito e começou a aparecer a inflação. Pessoal, a última coisa que o mundo precisa é fazer a inflação aparecer agora, tá? Mas vamos para fatos, tá? Fatos é a taxa de juros de 10 anos americana, que é para mim a principal referência do mundo em relação ao mercado de renda fixa, que estava na faixa de 0,50, já está em 0,72 hoje. O Tesouro americano foi vender um papel de 30 anos hoje, não teve muita demanda. Ou seja, o mundo está começando a reavaliar, será que esse excesso de estímulo já está fazendo efeito? Lado bom para ativo de risco, se for verdade que realmente esse excesso de estímulo vai fazer uma recuperação econômica mais rápida, isso vai ser bom para a Bolsa, vai ser bom para o mercado em si. Mas, ao mesmo tempo, se a inflação aparecer, a situação pode mudar. A última coisa que o mercado precisa é bom, qualquer discussão sobre aperto de juros nem digo aperto de juros, pessoal, reavaliar que a taxa de juros não vai ficar tão baixa durante tanto tempo. Ninguém está falando de aumento de juros no curto prazo, pelo amor de Deus. Mas só aquele cenário de ficar parado, o Fed tem uma semana falou que a taxa de juros provavelmente no cenário dele ia ficar parada 2-3 anos, a zero, tá? Imagine se o Fed mudou o discurso. Então, acho que são essas preocupações que atingiram os mercados globais. O mercado de renda fixa no Brasil, desde ontem, estava ruim. Hoje amanheceu melhor com o evento do apoio à reforma, do apoio ao teto dos gastos e agenda de reformas. Mas essa alegria, pessoal, durou muito pouco. De novo, embalado por questões aqui também no Brasil. Será que a quantidade de estímulos já não foi excessiva? Essas dúvidas estão pipocando, as pessoas estão começando a reavaliar. Essa taxa de juros no Brasil muito baixa, nesse nível de 2%, ela tem pontos super positivos, mas também tem pontos que está trazendo um certo desequilíbrio, tá? Então, essa taxa de juros muito baixa, sem dúvida nenhuma, é muito importante para estimular a economia e talvez até mais importante que estimular a economia em relação a como é que as empresas conseguem administrar melhor suas dívidas, tá? Já que o nível de faturamento caiu e as dívidas estão lá, tá? As dívidas não sumiram. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês, tá? O mercado de renda fixa acendeu um pouquinho a luz amarela. O historiador de livros que perguntou para mim, que ele está falando, pô, Mota, estou pensando em aproveitar essa subida de taxa de juros e resolver aplicar um pouco de recurso. Eu acho que esse mercado de renda fixa, ele é um mercado muito unidirecional. Estava todo mundo no kit que a taxa de juros ia ficar parada muito tempo aqui no Brasil, foi o que o BC falou uma semana atrás. Não, na nossa ata ele falou, e da semana passada também. Está todo mundo aplicado, o termo técnico, o mercado estava craudiado nesse trading e, na dúvida, as pessoas estão começando a rever posição. Aí, se tiver uma coisa que é muito técnica, quem está no mercado que chama stop loss, a gente pode ver essas taxas de juros de longo prazo sofrerem bastante. Só para vocês terem uma ideia de que é loucura de nível de juros, hoje o juro médio projetado pelo mercado para o ano de 2022 é 6,5, tá? Para o ano entre 2025 e 2027, estamos falando de uma taxa de 9,5, tá? Então é isso, pessoal. Acho que a principal mensagem é o mercado de renda fixa está dando um sinal. Para mim, o mercado de renda fixa é, como eu tenho a formação de renda fixa, o mercado de renda fixa, ele emite sinais. Então, acho que é importante vocês terem uma leitura sobre esses sinais que o mercado de renda fixa está mostrando. Em contrapartida, o dólar hoje teve uma performance muito boa. Quem assistiu o nosso morning hoje, hoje comentou bastante sobre isso. A própria na live de fechamento ontem, que foi muito curta, mas comentou que a atuação do Banco Central ontem foi bem assertiva. Bom, acho que realmente o Banco Central teve êxito que ele queria na atuação de ontem. O mercado estava entrando numa dinâmica que ninguém queria vender dólar, só comprar, ninguém queria vender dólar. O Banco Central entrou, vendeu meio-dia e vendeu de novo às 4 da tarde. Tudo quanto estava perto a 4,50, desculpa, 5,50. Eu acho que isso fez que alguns investidores estavam bem comprados em dólar. Aquele famoso kit, pessoal, eu compro risco no Brasil via bolsa e compro dólar para me proteger. As pessoas resolveram desmontar esses kits, tá? Por isso que acho que teve, a gente vai ver bastante, acho que a gente pode ver amanhã nos contratos em aberto da BMF, movimentações expressivas de alguns players relevantes, tá? Então é isso, pessoal, acho que o dólar deu uma bela melhorada, deu uma bela clareada, acho que o mercado está atento e pela primeira, não é pela primeira vez, talvez as pessoas repensem que fazer kit Brasil de risco rediado no dólar, talvez não seja mais a melhor estratégia. Ontem a gente comentou, talvez a melhor estratégia hoje é comprar ativo de risco no Brasil e se posicionar na taxa pré-fixada brasileira, tá? A gente tem muita discussão, tá? Excesso de estímulo, dificuldade de venda de encurtamento da dívida. Hoje o Tesouro Nacional fez uma venda expressiva de títulos, só vendeu título de curto prazo praticamente, título de longo prazo não conseguiu vender, não teve êxito para vender tudo. São sinais, pessoal, são sinais, acho que são coisas para. Ao falar isso, eu não quero traçar o final do mundo, não, tá? Só querendo traçar que tem sinais aparecendo que pode fazer ter uma rotação razoável nos preços dos ativos. Felipe, quer falar alguma coisa? Quer pegar alguma coisa?
Bom, Matinha, queria falar um pouquinho sobre o dia de hoje, né? Hoje a gente teve uma bolsa que fechou ali no patamar dos 100.461 pontos, pessoal. Realmente um cenário bem mais complicado. Se a gente for fazer uma avaliação aqui técnica, né? Uma avaliação gráfica bem superficial, as sinalizações são negativas, tá? Cada vez mais a bolsa dando indícios, sinais de uma possível reversão na tendência de curto prazo, tá? Ela veio numa movimentação muito forte de alta, desde da metade, mais ou menos a metade de maio, né? Se a gente pegar ali desde o dia 18 até o dia 30 do 7, ou seja, até o final de julho, a bolsa subiu praticamente 30%. Esse movimento foi quase em linha reta. E basicamente desde a metade de julho ela praticamente lateralizou, né? Ou seja, ela encaixotou ali no patamar entre 100 mil até 105 mil pontos. Então eu vejo, pessoal, que a bolsa ela tem espaço livre aí para uma queda até a faixa ali dos 98 mil pontos, 98.700, 98.500, que hoje é a junção da média móvel simples de 200 períodos e da média móvel simples de 50 períodos, ou seja, pode ser um patamar importante ali em que o mercado pode encontrar uma força compradora. Tá? Então, eu acredito que num primeiro momento a bolsa poderia testar essa região e num segundo momento, caso esse ponto seja perdido, ela poderia fazer fundo ali no patamar dos 93.700, 94 mil pontos. Tá? Eu acredito, pessoal, que nessa faixa, tá? Se ela chegar lá, nessa faixa dos 93 a 94, seriam pontos bem interessantes de entrada, tá? Acredito que a bolsa começa a ficar novamente com preços atrativos nessa região. Então, para quem tem reserva de disponibilidade, para quem fez realização de lucros recentes, o Motinha bateu muito nessa tecla, ó, pessoal, quem sabe aí começar a realizar lucros, tá aí, são dois pontos interessantes para você começar a comprar ações em tranches, em partes, tá? Compra aos poucos, venda aos poucos. Eu acho que é a estratégia aí melhor que o investidor pode adotar neste momento, para aquele investidor que gosta aí de ter uma alocação mais tática, estar acompanhando o seu portfólio diariamente, tá? Pessoal, eu acho que o que justifica essa queda da bolsa é muito aí do que o Mota trouxe, tá? O mundo está realmente revendo o seu posicionamento. Especificamente aqui no Brasil, pesou bastante essa questão política, essa questão aí do estouro do teto dos gastos, essa questão aí da união do governo, essas duas saídas aí, apesar de não mudar, às vezes, tanto na prática, mas mostra um sinal de fraqueza do governo, da equipe econômica. Enfim, são todos pontos aí que o mercado está colocando na balança. E como nós não temos mais notícias positivas, vocês já pararam para pensar, pessoal? Não é que as notícias se tornaram negativas da noite para o dia. É que o mercado hoje não consegue mais ali ter o seu ânimo renovado, tá? Por enquanto está em stand-by ali as vacinas. A gente teve a notícia da Rússia, mas o mercado ignorou isso, pessoal. Não tem como a gente levar em consideração. Do nada surge uma vacina. O mercado esperando, né, o Corona Voucher lá nos Estados Unidos, o pacote de estímulos que ainda não chegou, tá? A gente está no meio de uma temporada de balanços, enfim. Então, o que eu digo, pessoal, é que não é que o cenário mudou da semana passada para hoje. É que como a gente não tem, né, digamos, notícias muito mais positivas, né, nós não temos nada, nenhuma novidade. Então o mercado começa ali a ser mais seletivo, começa a escolher melhor as suas posições, começa a realizar lucros, e então a bolsa acaba entrando nessa dinâmica um pouco mais negativa. Então, pessoal, ter paciência. Renda variável é assim mesmo, tá? É claro, a bolsa ela deu uma forte alta desde o mês de abril. Foram praticamente ali abril, maio, junho e julho, 4 meses consecutivos de altas consideráveis, mas bolsa não sobe assim para sempre, não, pessoal. A bolsa oscila em ciclos, tá? Então, cabe a nós fazer uma gestão do nosso portfólio, conhecer o nosso perfil como investidor, saber aceitar que uma ação pode ter uma oscilação negativa, ela pode ficar muito negativo, e por isso a gente sempre fala aqui, pessoal, diversifique a sua carteira, né? A diversificação é o último almoço grátis do mercado. Entenda os movimentos, tá? E saiba aproveitar as oportunidades que os mercados sempre nos dão, tá? Eu sempre bato na tecla. Quando você vê que a emoção está deixando você te dominando sobre as tuas decisões, é sinal de que tem alguma coisa errada. É uma posição que você tem hoje em ações, está te incomodando, tá? Você está, enfim, com medo, com receios, saia. Ah, Felipe, mas eu estou num prejuízo. Não tem problema. O mercado nos dá grandes oportunidades todos os dias. Basta a gente estar de consciência limpa, com racional, com educação financeira, que a gente consegue achar essas oportunidades. Mas para isso, pessoal, a gente tem que separar emoção da razão, tá bom? Então, bolsa caindo hoje 1,6, 100.461 pontos. Do lado positivo, a gente teve Via Varejo subindo 3,41, depois de um balanço bem bacana que a companhia divulgou. Realmente, esse processo de transformação está acontecendo, tá? Quero destacar também aqui as empresas ligadas ao papel de celulose. Então, a gente teve Klabin subindo 3%, Rappi Vida, do setor de saúde, subindo 2,12%, Natura 1,97%, e a B2W indo aí na onda de Via Varejo, subindo 1,44%. Do lado negativo, a gente teve BR Foods, que divulgou um resultado mais ou menos, e também teve aquela questão aí de que a China sinalizou que uma exportação de frango que teria chegado lá foi identificado o coronavírus, né, nas exportações, então acabou prejudicando não somente a BR Foods, como todo o setor. Até a Marfrig, que divulgou um resultado excelente, um resultado excepcional, acabou sendo influenciado por essa notícia. Bom, a gente teve também BR Malls caindo 7%, a Eletrobras caindo ali 6,9% a 3%, e a PN caindo 5,3%, muito por conta desses conflitos, né, da saída do Salim Matar. Ele que estava sendo responsável por todos os processos de privatização, e a Multiplan caindo aí 5,9%. Então foram essas as principais movimentações do dia. Já vi que tem muitas perguntas aí sobre a Oi, né? A Oi que subiu 10%, 10,06% hoje. Ela que divulga o seu resultado de balanço, deve divulgar em breve, enfim, daqui a pouco não, né? Ela pode divulgar até amanhã de manhã. Mas ela subiu aí 10%, o mercado acreditando que pode acontecer uma surpresa positiva nesse balanço, o mercado acreditando que ela poderia dar maiores sinalizações sobre o processo de venda dos ativos que ela está passando neste momento. Tá bom? Motinha, a princípio era isso que eu tinha para passar para o pessoal de maneira inicial. Passo para você responder algumas perguntas e depois, quando tiver alguma oportunidade, eu respondo por aqui.
Obrigado, Felipe. Bom, tem algumas perguntas da Vivian, perguntou sobre ouro, perguntou sobre dólar. Pessoal, eu acho que essa questão do mercado está repensando bastante coisa. Eu não acho ouro agora que seria um ativo de proteção. O ouro subiu muito. Eu acho que as pessoas estão parando e olhando um pouco, tentar entender. Sinceramente, eu acho que a melhor proteção hoje é ficar com o dinheiro paradinho, tentando entender para onde vai os ativos, tá? A gente acho que é muito importante, pessoal. Quem acompanha a gente aqui, eu tava falando, pessoal, vamos realizar um pouco, vamos realizar um pouco. Eu vou realizar e realizei um pouco. A bolsa, tudo bem, caiu 2%, não é nada para mim, 2%. 2% é sobe e desce, é bolsa, como o Felipe fala, sobe e desce. Mas eu não vou, não é porque caiu 2% que eu já vou comprar de novo, não tô com pressa nenhuma. Tá? Então, eu acho que a gente está revendo alguns conceitos. Essa questão do que está acontecendo no nosso governo é uma coisa importante. Tá? Não sei se o Bolsonaro hoje, não sei se foi para um lugar do Nordeste, não sei, Norte ou Nordeste, não tenho certeza. Tá? Ele já está em franca campanha eleitoral para 2022. Campanha eleitoral significa, teoricamente, uma agenda mais populista. A gente, infelizmente, estamos dando uma guinada clara na questão de liberalismo dentro desse governo. A saída de pessoas sênior, super importante, da equipe do Paulo Guedes, mostra uma clara visão que as pessoas não conseguiram emplacar a agenda liberal que eles tinham quando entraram no governo e, em função disso, resolveram sair do jogo. Isso é péssimo, moto, isso é horrível. O que é isso, na minha opinião, tá? Significa que, infelizmente, o Brasil não conseguiu aceitar a agenda liberal num curto prazo de tempo e quer retomar a agenda que o Brasil sempre teve, tá? É uma agenda de um Estado maior, um Estado pesado, que vai ser reformado? Vai, mas na velocidade que os políticos querem. Quando eu estou dizendo isso, pessoal, é porque a gente vai ter apoio no Congresso, a base está sendo montada, tudo como era antes, via Temer, via Centrão. A declaração hoje do Mourão achei bem, bem difícil, dizendo que a reforma administrativa estava pronta, está na gaveta do Jair Bolsonaro desde o início desse ano, ou seja, é a decisão do Bolsonaro ter coragem e enfrentar a questão da reforma administrativa. Temos muito lobbies em Brasília. Eu acho que a reforma administrativa é uma das reformas mais difíceis de ser feita em função desses lobbies, tá? Você pega tudo isso, aí você vê uma taxa de juros de 2%, você vê uma dívida PIB indo para perto de 100%, as pessoas começam a repensar, tem alguma coisa que talvez não esteja em equilíbrio ideal, tá? Aquele otimismo todo era muito em função de uma agenda liberal. Essa agenda liberal, na minha opinião, ela praticamente foi enterrada, tá? Agora a gente vai ter uma agenda de reformas numa velocidade mais lenta. Essa questão da... Por que que Eletrobras que é o forte hoje? Porque a agenda de privatização, eu acho que vai dar uma bela esfriada, tá? Então é isso, vamos só... Eu tenho uma frase que eu acho que é muito importante, e eu acredito muito nessa frase. O mercado pune via preços. Tá? E quando pune via preços, talvez essa punição nos preços acende a luz amarela no governo e vê que eles têm que retomar a agenda mais positiva, entregar fatos, tá? Essa piorada à tarde no mercado parece que vai ser ditada uma medida provisória que vão liberar 5 bilhões de reais para investimentos em infraestrutura, tá? Esses 5 bilhões, teoricamente, não furaria o teto dos gastos, mas vai ter muita conversa em relação a isso. Então é isso, pessoal. Resumindo, estamos numa hora de indefinição. Na indefinição, as pessoas recolhem risco, diminuem risco, realizam posições e param e fica olhando. Quem é com o perfil do Felipe, ele fica até feliz. Poxa, tomara que realmente volte ali para 93 mil e eu posso comprar ações que eu queria comprar e achava caro, não estou conseguindo. É 93 mil, ele vai conseguir comprar barato. Mas é aquilo, até lá vamos ver o que a gente faz com o nosso difícil dinheirinho do dia a dia que a gente ganha, né? Felipe, você tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa?
Bom, Martinho, até pegando um gancho aí que você falou, o Felipe fica feliz. Sabe qual que é o problema, Mota? Aquelas ações que eu quero comprar para minha carteira, é óbvio que a gente não pode expor aqui, né? Porque tem algumas restrições com o analista, elas não caem nunca, meu amigo, elas estão sempre lá em cima.
É,
Já é
coisa boa é
complicado,
cara,
ó.
Felipe. Coisa boa é cara, por definição.
Exatamente. Então, pessoal, você está vendo a dificuldade, pessoal? Só cai as coisas ruins, né? As coisas boas ou fica lateral ou fica lá em cima, né? Enfim. Mais uma hora a gente chega, então. Eu sempre, quando chego aqui na metade do mês, eu faço uma reavaliação. Inclusive, eu estava olhando hoje, pessoal, para tentar pegar alguma ação ali, algum setor, e olha, Tá difícil mesmo, viu? Tá difícil de encontrar alguma coisa interessante que a gente olha ali porque tem uma boa relação risco-retorno, ou seja, que gera um potencial de alta ou de crescimento maior do que a bolsa como um todo. Mas só respondendo aqui algumas perguntas, tem muita gente perguntando sobre o setor bancário, muita gente perguntando sobre as ações da Cogna. Bom, pessoal, sobre o setor bancário, é o que eu venho falando aqui, né? O banco é porta de entrada e saída dos investidores. Ninguém está querendo apostar no setor bancário. Os bancos saíram de moda, tá? Essa é a bem da verdade. Então, enquanto a gente não tiver uma sinalização mais efetiva de crescimento, de saída da pandemia, quando a gente não tiver nada mais concreto em que a gente consiga ali saber que, poxa, os níveis de inadimplências, ele vai se manter, ele não vai subir, os bancos realmente vai, o mercado vai deixar de lado, o mercado vai ignorar. Então, o que eu vejo, pessoal, que para mim, é algo que eu falei ontem até, banco, pessoal, é bom, é aquele ativo bom, para você realmente ter na sua carteira sabendo que daqui um ano, daqui 2 anos, ele pode ser que tenha uma rentabilidade melhor, ele tem uma valorização. E esses ativos, na minha opinião, eles são muito atrativos porque os bancos são fortes geradores de caixa, vai ter muito dividendo para distribuir. E quando eles começarem a poder fazer essas movimentações, é aí que o mercado, quem sabe, volte a comprar o setor bancário. Não sei se vocês sabem, mas por conta da pandemia, os bancos não estão podendo recomprar as suas próprias ações e os bancos eles não estão podendo pagar dividendos, né, para manter ali as suas condições de caixa por conta desse efeito. Então eu vejo que é aquela história que a gente já vem comentando. Você tem que comprar guarda-chuva no dia de sol. Esse dia de sol é o dia aí que a gente vê, principalmente para o setor elétrico. E principalmente para o setor bancário, porque lá na frente, né, quando as coisas se normalizarem, quando tiver chovendo, né, e chuva é coisa boa, aí os bancos vão começar a subir 10, 15%, aí que vão começar a falar: ah, Felipe, ainda tá bom comprar banco? Pode ser que ainda esteja bom, mas estava melhor quando ninguém queria. Sobre Cogna, pessoal, qual que eu vejo que é o problema de Cogna hoje é que rolou aí, como o Mota sempre diz, essa questão da gamificação, né? Muita gente que estava comprado, muita gente que estava alavancado, utilizou de opções, mercado de opções. E a gente tem, se eu não me engano, vencimento de opções na próxima segunda-feira. Toda terceira segunda-feira do mês é vencimento de opções. Então, dia 17 de agosto é vencimento. Eu acho, né, como acabou rolando essa rixinha, né, que a gente acompanha aí no Twitter da vida, na FinTwit. Eu acho que o mercado está dando uma amassada grande aí em Cogna, tá? Principalmente por conta do vencimento de opções que acontece na próxima segunda-feira. Eu acho que isso é um dos motivos pelos quais a ação aí tem caído bastante no curto prazo. Segundo motivo, pessoal, já é dado que o resultado deve vir ruim para Cogna. E por conta, né, de aumento de inadimplência, o setor ainda está sofrendo por conta do segundo trimestre. Mas um fator que foi decisivo, assim, que foi a cerejinha do bolo, né, para o mercado amassar ainda mais o papel, foi o fato de que a companhia que iria divulgar o resultado nessa sexta-feira postergou para o final do mês. Aí, então, o mercado começa a se questionar: poxa, eu já previa que ia vir algo ruim. A companhia vai lá e adia o balanço, ou seja, as coisas estão piores ainda, então ninguém está querendo pagar para ver. Muita gente alavancada em opções. Então, uma série de fatores que acabam pressionando o papel. Muita gente perguntando: ah, Felipe, está na hora de comprar? Está barato? Eu falo: ó, na minha avaliação, na avaliação aqui, inclusive do Genoma, sim. Quando a gente faz ali um preço justo para ação, está com preço atrativo. Só que, pessoal, vocês têm que ter a consciência de que, infelizmente, por tudo que aconteceu nas últimas semanas, Cogna acabou se tornando um case aí super especulativo, tá? Inclusive, ela entrou no Genoma, pessoal, até comentei aqui com algumas pessoas, porque eu acreditava bastante na tese de transformação da Cogna, uma empresa hoje que não gera valor para o seu acionista, que na minha expectativa iria captar um bom dinheiro, né, com o IPO da Vasta, que é o que acabou acontecendo. Só que a movimentação que ela teve, quando a gente fez a recomendação dela ali na faixa dos 7 e pouco, R$ 8, e que poderia chegar a R$ 11, que é o nosso preço-alvo, eu achei que isso pudesse acontecer, sei lá, nos próximos 3, 4 meses. Só que o que aconteceu? Em uma semana. Ou seja, em uma semana ela saiu, né, dos 8, foi para R$ 10, e aí acabou ocasionando nesse efeito cascata, né? Muita gente alavancada, especulação, posição contrária aí do mercado, enfim, deu no que deu. Então, acaba sendo também uma lição para mim. Por mais que eu acredite num case de transformação de empresa, a gente tem que também ficar muito atento, né, ao que está acontecendo ali em redes sociais. Enfim, isso aí é algo que, na minha opinião, eu fico muito triste, eu fico chateado, né? Porque eu gostava, me interessava muito do case da empresa. É, sim, é especulativo, pessoal. É um case mais arriscado, mais agressivo. Só que o que eu esperava que acontecesse em 6 meses, um ano, aconteceu em uma semana. Aí não dá, acabou com o papel. Mas enfim, é ter paciência, tá? Para quem está posicionado, para quem não está, se quer uma empresa com um perfil mais especulativo para sua carteira, sim, na minha opinião, está com um preço interessante. Graficamente falando, pessoal, o Igor Gramiani até compartilhou um estudo que ele fez sobre a análise gráfica da Cogna. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Eu vou passar para o Deilson, pessoal, aí ele consegue compartilhar com vocês, para eu conseguir mostrar. Mas, a princípio, a Cogna, ela fez uma figura gráfica, um topo duplo, um M, e a projeção dessa figura gráfica indicaria que ela poderia cair até 6,46. Tá? Então, se isso acontecer, lá na região dos 6,46, poderia ser um patamar para quem está a fim de entrar, começar a comprar as ações. Tá? Deixa eu passar aqui para o Deilson. E aí, quando ele puder, ele compartilha aí com vocês, a gente fala mais um pouquinho. Motinha, passo a bola para ti.
Obrigado, Felipe. Falou bem, Felipe. Falou bem. Acho que a sua mensagem ela foi super importante. Quem acompanha a gente aqui, um dos motivos que me fez vender aquela Cogna a 9,20 foi o que o Felipe falou. Um papel não é normal. Um papel sair de 8 e ir para 10, para 9,5 em 1, 2 semanas. Tá? A empresa tem desafios enormes para entregar. E quando fica muito especulativo, quando fica muito subindo 5, só sobe mais 3, cai 5, eu prefiro ficar de fora. Acho que tem coisa mais segura, mais previsível na bolsa, tá? Então acho que essa questão do fintuit, acho que são umas coisas que as pessoas têm que realmente prestar atenção. Ou a pessoa é muito boa, e sabe ler o fluxo do mercado, sabe vender, tá? Porque comprar, pessoal, as pessoas sabem comprar, saber vender. É difícil, tá? Eu te falar que eu demorei muito na minha vida a aprender a vender, tá? Vender é porque você tá vendo subir, subir, você fica mais ganancioso. Ah, putz, ah, tá 103, tá 104. Poxa, eu vendi bolsas entre 103 e 104 achando que no final do ano é 120 mil. Eu só não estava gostando como é que ia ser a dinâmica de curto prazo, tá? Acho que tem algumas pessoas, não sei se foi a Mauri ou não sei se foi a Sabrina, que está sempre aqui com a gente, comentou isso. Pessoal, o cenário atual hoje, talvez seja, se você conseguir, tiver esse perfil de ser um pouco mais tático, tá? Se mexer um pouco de forma mais taticamente, eu acho que pode ser mais eficiente que o buy and hold tradicional, tá? Essa é a minha visão, é como eu vejo a figura como um todo. Pessoal, eu acho que é isso. A gente está se tornando um pouco mais repetitivo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Quer falar alguma coisa, Felipe, enquanto isso? Questão de Cogna, tá? O que que eu acho de Cogna? Cogna eu acho um case super, super complicado, tem seus upsides, etc. O que que eu sugiro, tá? Tem duas lives que achei super importante. Uma é da live que foi feita pelo estúdio. É um hedge fund lá do Rio explicando por que que ele estava short em Cogna, tá? Então eu acho super interessante você ver essas lives, porque você vai ver os argumentos por que que ele está vendido. Em contrapartida, tem outro hedge fund, um cara chamado André Gordon também, que é super experiente, tem um track record bem razoável. Ele está comprado em Cogna, ele tem os argumentos dele. Todo mundo sabe que o fundo Alaska, lá do Breder, também está comprado em Cogna. Então acho que vocês escutarem por que que o cara está comprado e por que que o cara está vendido, eu acho quem está comprado na ação da Cogna tem como obrigação ver essas lives, tá? Acho que isso aí é muito importante. Pessoal, eu não queria passar um clima de total pessimismo. Eu acho que o momento atual é de reavaliar algumas coisas. O que que vai acontecer? Se esse excesso de estímulo que a gente nunca viu na história já está apresentando algum problema de curto prazo, tipo inflação, as pessoas estão olhando. Então, vamos ver. A gente mergulhou, pessoal, numa coisa que a gente nunca tinha visto na nossa vida. As pessoas, os estímulos foram de maneiras enormes e gritantes. Quem está aqui nessa live com a gente, e várias pessoas perguntaram: Mota, Felipe, quando é que a inflação vai aparecer? Onde é que vai acabar essa história? Eu acho que ainda está muito cedo para discutir onde é que vai acabar essa história, tá? Mas A dúvida aparece. Aí, na dúvida, as pessoas realizam posição e preferem ficar olhando. Eu fico super orgulhoso do nível de perguntas que cada vez aparece aqui na live. Vieram perguntar para mim uma correlação que está acontecendo entre os bancos chineses e o índice de Xangai. Humildemente, eu não tenho noção do que está acontecendo, mas isso me faz puxar minha régua e dar uma olhada. Também perguntaram, poxa, por que que a prata subiu 6% hoje, 7% hoje? Também, pessoal, a prata é um mercado bem menos líquido que o mercado de ouro. Tá? O mercado de ouro foi praticamente 0 a 0. Cobre, que é um ativo super importante para crescimento, caiu 3%. É difícil falar por que que a prata subiu, tá? Mas essas perguntas, pessoal, só desafiam a mim, o Felipe e ao Deilson a correr mais atrás e tentar conseguir algum tipo de luz e trazer informações para vocês que podem ter melhores orientações na hora que vocês tomarem as suas decisões. Resumo eu não estou traçando um cenário horrível, eu só estou traçando um cenário que vamos parar, vamos olhar. Se os preços piorarem, eu acho que vem coisa boa, tá? O governo reage a preço de ativo, tá? Se os preços ativos estiverem piorando, o governo acho que vai reagir com uma reforma, com uma agenda um pouco mais positiva. Só que a agenda que a gente tinha antes, o que eu tinha antes, infelizmente, acho que acabou, tá? Acabou não, mas vai ficar bem mais tímida do que a gente imaginava. Eu imaginava 2 semanas atrás, tá? Realmente, na minha opinião, Bolsonaro já começou a campanha de 2022 e quando começa a campanha de 2022, falar em diminuir gasto, não ceder às pressões políticas por gasto, fica um pouco mais difícil. Tudo isso está aparecendo nos preços do mercado hoje, tá? Vamos ver daqui para frente como é que fica. Felipe, quer falar alguma coisa?
Sim, Motinha, mas tem algumas perguntas aqui. O pessoal falando sobre a questão de links, né? Que deu um problema. Deu um probleminha, não, né? Mas a CVM está investigando aí sobre como foi feito esse acordo. Pessoal, é difícil a gente ter um parecer, tá? Sobre como as coisas vão acontecer. Mas é aquilo, né? É mais uma questão aí que acaba entrando na avaliação de governança corporativa, de transparência das empresas, tá? É super complicado, é muito complexo, sai no meu âmbito de análise, né, que a gente analisa a parte mais contábil das empresas, macroeconomia, e passa para um âmbito mais jurídico, tá? Enfim, eu prefiro, como eu não consigo te dar uma clareza, né, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu prefiro não opinar. A princípio, vendo aí a reação do mercado, não acredito que o mercado se preocupou neste momento, tá? Que isso pode surgir algum efeito mais para frente. Mas a partir do momento que essa tese de talvez uma não negociação, um não fechamento de negócio, se isso ganhar corpo, a gente vai conseguir acompanhar no mercado, tá? Para quem segue o projeto Genoma sabe que eu mandei fazer uma realização parcial em links, tá? Dado aí o devido ganho. A gente não consegue ainda mensurar qual seria o novo preço-alvo, a gente precisaria também de uma confirmação para isso, mas no envio das dúvidas, como eu sei que subiu muito, subiu mais de 30% em um dia, acho que o mais prudente é dinheiro bom é dinheiro no bolso, então eu recomendei aí uma realização, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O André perguntando se o mercado leu corretamente o balanço de Via Varejo. André, se uma coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte, tá? Essa eu falo sem medo. O mercado nunca está errado, tá? Saiba disso. O mercado nunca está errado. Então, ele leu corretamente, sim, o balanço. Pode ser que a interpretação seja diferente da sua, diferente da minha, mas sim, o mercado, pessoal, sempre está certo. Se você acha que você está indo contra o mercado, né, contra a ideia do mercado, tem duas hipóteses. Pode ser que demore para que o que você acha certo aconteça, mas você vai ter que ter muito culhão, muita certeza mesmo de que isso vai acontecer. E se você estiver errado e perdão, se você estiver certo e ter paciência, saiba que o mercado ele vai te dar o prêmio devido, tá? Funciona assim, pessoal. É muito mais fácil você conseguir seguir as tendências do mercado. No curto prazo, o mercado sempre está certo. Agora, se você bate de frente com o mercado, tem culhão para isso e tem paciência, olha, se no futuro, né, com o passar do tempo, você consegue provar para o mercado que você estava certo, a recompensa é muito grande. Mas e até lá, né, até chegar? Isso eu acho que é até um ponto que fala no. Tem um filme que agora me fugiu o nome aqui. Motinha, depois você me ajuda, que fala disso, né, que o gestor que começou a apostar. na bolha dos Estados Unidos lá em 2008, né? A bolha foi estourar em 2008, só que ele começou a montar uma posição, acho que 2 ou 3 anos antes, pessoal. Então imagina, 2 a 3 anos antes ali apostando contra o mercado, indo contra, né? Todo mundo achando que ele era louco, né? Só que quando aconteceu, quando chegou a vez dele, ele teve paciência, ele teve disciplina, ele soube lidar com a adversidade, ele tinha muita convicção no que ele estava dizendo. Tá aí, né? O resultado depois acabou sendo magnífico, né? É isso aí, Marcelo, obrigado. The Big Short, é isso aí, tá? Então é isso, pessoal. O mercado é isso. Você quer peitar o mercado? Você quer ir contra ele? Tudo bem, você pode ir, mas tenha culhão para isso. Tenha paciência. Se o mercado estiver errado, ele vai te recompensar e muito, tá bom? Motinha, acho que da minha parte é isso. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa.
Ah,
Passo a bola para
Felipe,
você e sabe dar o recado final aí do blogueirinho.
aproveitar que a Denise não está aqui, eu vou me esticar um pouco, né, Felipe? Ela
Motinha,
sempre me
aproveita.
tolhe, ela sempre me
Vai que é
tolhe.
tua.
Então, deixa eu aproveitar que o Deilson, posso continuar, Deilson?
Liberado.
Ó, Deilson liberou, não vai apertar o pause aqui na minha frente. Então, bom, eu acho que primeiro, algumas pessoas voltam a perguntar sobre banco, etc. Banco é um porto seguro, só que é uma coisa totalmente fora da moda. Perder o momento, eu concordo com o Felipe, bancos hoje têm muito mais caro no setor elétrico do que a gente tinha no passado. Eu não vejo investidor estrangeiro apostando no Brasil no curto prazo. Como o Felipe sempre falou, banco é uma porta de entrada e saída de investidor estrangeiro. Como eu não vejo investidor estrangeiro se animando com o Brasil no curto prazo, eu realmente não vejo qual seria o trigger para banco performar bem, tá? O único trigger para banco performar bem é que realmente eles estão muito barato, tá? Mas aquele, o barato de hoje pode ser mais barato amanhã, mas quem comprar tem que ter, na minha opinião, uma visão que é para comprar e guardar um pouco. Vamos ver como é que é daqui a 6 meses, um ano. Não tem, eu não vejo um rebound muito forte. A Integral XDX, que sempre está aqui com a gente, ela falou: pô, tem banco médio de graça. Tem um banco que eu gosto muito, chamado Banco ABC, focado em middle markets. Realmente esse banco está muito barato. Só que o meu ponto, Integral, que veja o seguinte. Hoje, entre você estar tá num banco muito barato, um banco médio, e você estar tá no banco, em outro, num banco grande, no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, que também está muito barato, é tipo, para que eu vou me aventurar no banco médio? Tá? Os bancos grandes estão com tanto desconto, óbvio que o banco médio tem muito mais desconto que o banco grande. Então, eu acho que a movimentação para o setor bancário de banco médio no Brasil, eu acho que vai ficar bem retraída. Tá? Acho difícil hoje um case tomar, vou comprar banco médio em vez de banco grande. Se o cara quer comprar banco, tá? Eu acho que eu não viria muita razão do cara ser muito agressivo, querer acertar aquele tiro e ir no banco médio. Tá? Pessoal, o que a gente está vendo hoje, né, no o comportamento do mercado hoje, que foi? Juros subindo de forma forte, tá? Muito ajudado pela performance dos juros nos Estados Unidos. Bolsa dando uma bela escorregada como a gente não via há um tempo, tá? Lembrando, semana jogada fora, semana muito de bela performance das bolsas globais e aqui a gente jogou fora. E o dólar caindo hoje, eu acho que tem desmonte de posição sim grande, tá? Tem player grande se mexendo. Que tipo de player? É aquele player que eu sempre falei aqui, tinha aquele kit Brasil. Qual era o kit Brasil? Vou aplicar em juros no Brasil, porque a taxa de juros não vai subir tão cedo. Vou comprar bolsa, porque tem muito dinheiro no mundo. E vou comprar dólar para me defender dessas duas posições. Foi justamente, teve reversão, teve zerada nesse tipo de kit, porque o dólar caiu bem, foi a melhor performance do mercado, desculpa, do mundo em termos de moeda. Pré sentiu bem e bolsa sentiu, tá? Vamos ver se essa grande movimentação, que deve ter tido um, dois, três grandes players desmontando esse tipo de kit de aposta, amanhã não acalma um pouco e boa parte desse movimento era só a função da questão técnica de desmonte de posição. Então é isso, pessoal. Quem está curtindo, quer falar alguma coisa, Felipe? Agenda de live, alguma coisa?
Motinha, queria mostrar para o pessoal, deixei aqui para o final, o gráfico da Cogna,
Ah, lógico.
que foi a análise feita pelo Igor. Deilson, se você puder colocar aí só para a gente mostrar para o pessoal.
Já
Então,
colocou,
pessoal, mais
Deilson?
uma vez aí na tela, tá? O gráfico de Cogna. Então, eu vejo que esses são dois pontos ali, talvez interessantes, tá? Claro que a gente nunca tem como saber o futuro, a empresa pode dar alguma reviravolta, mas eu acredito que Para quem está interessado em comprar as ações da Cogna, né? Olhando, deixando ela no radar, eu vejo que seria ali um ponto talvez mais inteligente, né? Um ponto bacana ali de entrada, na faixa entre 6,09 e 6,46, tá? Que, na minha opinião, é uma região ali de suporte bastante interessante e que pode existir uma forte pressão compradora. Eu acredito que a empresa pode se estabilizar naquele patamar e depois, quem sabe, reverter a tendência de curto prazo. Então, aí está a análise gráfica. Não é a análise que eu utilizo como principal, eu utilizo a análise fundamentalista, mas eu sou analista pleno, né? Eu posso dar recomendações tanto por fundamentos quanto por gráficos. Eu já trabalhei muito com gráficos, então eu gosto bastante de unir as duas escolas, tá? Então, na minha opinião, acreditando no case, né? Acho que seria, talvez, seriam pontos interessantes de entrada se a Cogna continuar caindo e bater nessas duas regiões, tá bom? Só para a gente seguir aqui a nossa querida Denise Barbosa, para amanhã, dia 14, a gente tem às 8h40, né? Morning call comigo, o Mota, e a presença aí do Thiago, que vai nos ajudar a fazer a live. Às 10h30 da manhã, a Casa do Trader, bastidores da nossa mesa de operações. Às 2 horas da tarde, pessoal, live super bacana com o Eugênio Matar, ele que é CEO da Localiza. Tá? Então, quiser mais saber mais detalhes sobre o setor de locação de automóveis, que foi uma das surpresas positivas desse segundo trimestre, amanhã às 2 horas da tarde. E às 5h30, fechamento do mercado, comigo, Denise Barbosa, Roberto Mota e Deilson Leite. E dizer, pessoal, que amanhã Felipe Villegas estará nos estúdios da Genial Investimentos, ao vivo em cores. Motinha, a palavra é toda sua.
Obrigado. Pessoal, queria agradecer o comprometimento, esse engajamento que vocês fazem pedindo like pra gente. Marcela acabou de chamar a atenção, metade dos likes. Aí, galera. É importante, não tem como fugir dessa questão. Like é o reconhecimento que o YouTube dá pro conteúdo. Então, realmente, quem puder, quem tá gostando e puder dar um like, a família Genial agradece. Eu só queria chamar a atenção de alguns pontos, tá? Links, tá? Quem assistiu hoje o Morning Call, eu comentei. Tem um fundo de investimento chamado Fama Investimentos, tá? Que eu admiro, o gestor chama-se Fábio Alperovitch, uma das vozes mais ativas na questão do ESG no Brasil, tá? Eles tinham 3%, eles eram acionistas, eles tinham 3% de participação na Linx, tá? Eles escreveram simplesmente uma carta espetacular, questionando, é por isso que a CVM entrou, questionando como é que foi fechado o deal da Stone com os executivos da Linx, tá? Quem tem posição em Linx, quem tem. Eu acho que o problema não está na Linx. Eu acho que o problema está na Stone, tá? Porque o que a Stone fez, o que ela aceitou para pagar para os donos, diferente em forma de remuneração, ficou feio para a Stone, tá? Tipo, ela fez uma negociação que eu acho que o mercado não gostou muito da maneira que ela agiu. Então, eu sugiro, pessoal, quem tem links, ou quem quer entender o mercado financeiro, o mercado de capitais, essas pegadinhas que o mercado dá, a Linx é novo mercado, é Linx 3. Você, teoricamente, é tag along, você não ia ser prejudicado. Quem lê essa carta da fama vai entender que às vezes, por mais que você ache que está protegido, sempre pode ter uma pegadinha. Outra coisa, o Felipe acabou de falar de locação que vem com resultados bons hoje. Tem uma pessoa que eu admiro muito no mercado chamada Elô Cruz. Eu acho que, se não falha a memória, 7 horas da noite ela vai ter uma live com o CFO da Movida. Tá? Eu acho que quem curte conteúdo sobre ações e quem gosta de Movida, ou quem tem, na minha opinião, é quase obrigatório a pessoa assistir essa live, quem for acionista de Movida ou JSL. Como eu sou acionista de JSL, eu vou assistir, obviamente, essa live. Então é isso, pessoal. Queria agradecer demais o carinho, quem ficou aqui com a gente até o final. Quem puder, quem está gostando desse conteúdo, aproveita e dá o joinha, dá o like, aciona o sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. Amanhã a gente vai estar com o Eugênio Matar aqui, Localiza. É uma empresa, exemplo de governança, um espetáculo de empresa. Como o Felipe fala, ela é cara, coisa boa é cara, não tem como fugir da realidade. E aquilo, quem está curtindo esse conteúdo, quem realmente está conosco, está gostando, e puder e gostar de compartilhar esse conteúdo nas suas mídias sociais, Isso é muito importante. Enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, a sensação de realização minha, do Deilson, da Denise e da família Genial como todo, do Felipe, vai ser enorme, tá? A educação financeira tem que ser, temos que democratizar a educação financeira. Uma das missões da Genial é democratizar a educação financeira. Muito obrigado pela paciência de vocês, ter ficado com a gente até o final e até amanhã.
Bom, Mantinha, obrigado. Obrigado, Deilson. Obrigado a vocês. Então a gente volta amanhã a partir das 8h40. Uma boa noite a todos, bom descanso e até amanhã. Valeu!
Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br.